Neste momento, tenho a oportunidade de conversar com a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, para falar sobre o programa Recomeço e Auxílio Social Mulher Paranaense. Iniciativas estas que foram aprovadas na Assembleia Legislativa Municipal, projeto enviado pelo governo do Estado do Paraná. Secretária, quais são os detalhes desse projeto?
Bom, primeiro, ele é uma iniciativa do governo do Estado do Paraná, né, para proteger e fortalecer também a autonomia das mulheres, para que elas, através da proteção do Estado e de incentivo ao protagonismo, possam sair desse ciclo de violência. A gente sabe hoje que, mesmo as denúncias registradas de violência contra as mulheres, a maioria delas são de violência doméstica, e ainda elas são subnotificadas. A gente teve, em 2023, praticamente 250 mil boletins de ocorrências fruto de denúncias de violência contra as mulheres. Destes, mais de 70% é violência doméstica, e a maior parte dessas mulheres, elas acabam não conseguindo sair do ciclo de violência justamente pela dependência que tem, ou financeira, ou até mesmo emocional, vinculada ao agressor.
O programa Recomeço, ele se trata de um pagamento de um auxílio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, certo?
Na verdade, o programa Recomeço, ele é um conjunto de estratégias. Dentro dessa lei, que vai se tornar um programa de Estado, uma política de Estado, a gente tem diversos produtos que serão possíveis nós disponibilizarmos para as mulheres vítimas de violência, no sentido de trazer uma proteção emergencial através de espaços de acolhimento. No primeiro momento, quando você precisa da segurança para essas pessoas e você tem que tirar ela rapidamente do convívio do agressor, você poder colocar essas mulheres num lugar seguro, que são daí então um investimento em obras que o governo vai fazer em casas de acolhimento. Mas traz também o Auxílio Social Mulher Paranaense. Esse sim é uma transferência de renda, aonde vai ser destinado para mulheres que já estão com medida protetiva de urgência vigente, que elas vão ter a oportunidade, então, de ter um recurso financeiro para poder se defender, seja na questão de alugar uma casa, seja na questão daquelas que têm para onde ir, porque às vezes você tem filhos, mas tem a casa da mãe, tem a casa de um parente para você socorrer. Mas você precisa também se prover das demais despesas. Então, esse auxílio social vai servir para essa finalidade, para dar um suporte financeiro pelo prazo de 12 meses, até que essa mulher possa se restabelecer e também ser reintegrada no mercado de trabalho. Dentro do programa Recomeço, também tem um incentivo à empregabilidade das mulheres.
O texto também prevê ações integradas com empresas privadas, a sociedade civil, para permitir que essas mulheres possam reconstruir suas vidas com mais segurança, com mais autonomia, com mais liberdade.
É exatamente isso. Então, a lei já prevê, a pedido do governador, inclusive, que a gente possa estabelecer esse vínculo com as empresas privadas que tiverem interesse de dar essa oportunidade para que essa mulher possa ter uma vida nova, possa viver sem medo, livre da violência, tendo a oportunidade de prosperar. E é por isso que também está previsto na lei, e a gente vai regulamentar ela assim que ela for aprovada na Assembleia Legislativa, essa parceria que incentiva a empregabilidade de mulheres que foram vítimas de violência e que hoje fazem parte do programa Recomeço.
A execução do programa e a concessão do auxílio ficarão todas sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Mulher, não é?
Exatamente. Nós que vamos executar o programa, porém a gente também vai contar com a parceria dos municípios, porque a gente precisa também desse suporte lá na ponta para poder fazer esse programa chegar naquelas que precisam, com o Tribunal de Justiça, porque através do sistema de justiça que a gente tem assim, o acesso às informações de quem tem medida protetiva, e também com a Defensoria Pública, que vai ser um canal de entrada para que a gente possa validar a questão das mulheres que estão com medida protetiva, quais delas se enquadram dentro do perfil socioeconômico que a lei determina.
De que forma será feita a triagem para que o programa possa chegar até essas mulheres?
É exatamente isso que eu estava falando. Então, a mulher vai com certeza procurar primeiro as autoridades policiais, que vão encaminhar ela, a denúncia dela ao sistema de justiça, que deve emitir a medida protetiva de urgência, ela tendo a medida protetiva de urgência, nós já vamos ter um canal de interrupção justamente para ter acesso a essas informações e através da Defensoria Pública, que também é um trabalho que a gente vai fazer em parceria com eles, a gente vai cruzar informação daí sobre a questão de renda. Porque, não sei se você percebeu, mas a lei também traz algumas condicionantes para que a mulher tenha acesso ao auxílio social. Ela precisa estar em risco iminente de morte, ela tem que ter medida protetiva de urgência expedida pela justiça, ela também tem que ser residente do estado do Paraná e ela também precisa comprovar a questão da dependência financeira. A gente sabe que a violência contra as mulheres, que as medidas protetivas que são expedidas pelo sistema de justiça, ela não tem assim o recorte de só mulheres em situação de vulnerabilidade financeira terem acesso à proteção, tanto judicial quanto policial. O auxílio social é que é destinado para aquelas mulheres que não têm renda suficiente para que possam buscar um outro local mais seguro para viver livre da questão da violência que é proferida pelo agressor.
Esse auxílio financeiro que será proposto às vítimas, ele será por um período determinado ou isso dependerá do contexto em que a mulher se encontra?
Não, ele tem valor definido, já que é um salário mínimo, e tem também prazo de execução, que é de 12, perdão, ele é um valor definido de meio salário mínimo e prazo de execução de 12 meses. As mulheres que têm dependentes até 6 anos ou estão gestantes, elas têm um adicional de 5%.
Esse valor, ele será considerado na composição da renda familiar ou a vítima poderá acumular outros benefícios, auxílios, se for o caso?
Essa regra é para renda per capita, dentro do núcleo familiar.
O projeto, claro, acaba representando também um certo recomeço para essas vítimas, mas muito mais do que dar condições para esse recomeço, tem muito também da questão da dignidade da vítima, não é? Sabemos que as mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas estão com autoestima baixa, elas precisam muitas vezes de um acompanhamento psicológico, então é devolver, de certa forma, a dignidade para a mulher.
Principalmente a gente poder trabalhar a questão da autoestima dela, né? Onde ela possa ter uma rede de apoio que possa reduzir principalmente o isolamento social, onde ela possa contar também com apoio psicológico e jurídico, porque muitas vezes as mulheres acabam inclusive não denunciando por falta de informação e por falta desse apoio, seja ele psicológico ou jurídico, falando sobre seus direitos, sobre a questão de guarda de filhos, sobre a questão patrimonial também, que muitas vezes ela tem uma casa e às vezes na maioria das vezes ela tem que sair dessa casa e ela entende que ela vai perder todos os seus direitos, quando na verdade isso não acontece. Só acontece para aquelas que não têm o conhecimento de buscar informação e fazer valer os direitos que elas têm. Então o programa Recomeço vem justamente com essa intenção de proporcionar a proteção, a segurança, mas também que as mulheres possam trabalhar suas potencialidades, possam se capacitar e ter incentivo para voltar ao mercado de trabalho, construir uma vida independente financeiramente e gerar prosperidade para ela e para sua família, porque na maioria das vezes essas mulheres também acabam não saindo desse ciclo de violência pensando muitas vezes nos seus filhos. E, na verdade, por pior que seja o pai deles, ele tem responsabilidade também com essas crianças. Ele tem também que compartilhar a questão de sustento, a questão de dar esse encaminhamento e segurança também para esses dependentes.
Quando se fala em proteção das mulheres, o governo do estado do Paraná tem dado um bom exemplo. Muitos recursos já foram aplicados via Fundo Estadual dos Direitos das Mulheres. Em 2024, por exemplo, fiz um levantamento, 20 milhões de reais foram destinados em projetos e ações. Que outras ações são essas, secretária?
A única ação que é de exclusiva competência do estado é a segurança pública. Na pauta da mulher, na política da mulher também. O restante é compartilhado entre Estado, município e União. Mas dentro da área de segurança pública, o governo do Estado criou um programa Mulher Segura, que é um programa da Secretaria de Estado de Segurança Pública com a Secretaria da Mulher, onde, além de qualificar todos os agentes de segurança pública para acolher os casos de denúncia, verificar toda essa situação, ter a oportunidade também de proteger essa mulher. E mais do que isso, nos ajudar a conscientizar a sociedade. Então, ao longo de 2023 e 2024, o programa tem operado em cidades que têm o maior índice de criminalidade contra as mulheres, realizado centenas de palestras, chegando a milhares de pessoas. E o ano passado, a Secretaria de Segurança Pública fez uma forte tarefa, uma operação policial chamada Operação Vida, aonde foi cumprido o mandato de prisão de pessoas que estavam sendo, tinham busca, né? Já tinham mandado de prisão expedido, seja na questão de estupro, seja na questão de feminicídio, seja pessoas que foram presas em flagrantes cometendo violência contra as mulheres. Mais de 10 mil prisões ocorreram no estado do Paraná. Isso aconteceu em 30 estados, 30 municípios, onde o índice de criminalidade contra a mulher era mais alto. E agora, a Secretaria de Segurança Pública acabou de anunciar que o programa Mulher Segura e Operação Vida vai ser ampliado para todo o estado do Paraná. Porque nesses municípios onde foi feita a Operação Vida, com foco na violência contra a mulher, o índice de feminicídio caiu mais de 30%. E isso é algo que a gente precisa realmente reforçar e cada vez mostrar que o serviço do Estado está para proteger a mulher, mas também para punir o agressor. Porque o que nós queremos, acima de tudo, seja com o programa Recomeço, seja com o programa Mulher Segura, é salvar vidas. Porque pior que seja a punição, quando uma vida é ceifada, você não tem o que faça essa mulher voltar. O filho que perdeu uma mãe, a família que perdeu uma filha, e nós temos testemunhado isso frequentemente, infelizmente, no nosso estado. Então, por isso é que o governo do estado do Paraná tem trabalhado assim muito intensamente, em parceria com os municípios, em parceria com os outros poderes, né, judiciário, Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que a gente realmente possa combater a violência contra a mulher, que tem uma questão que é cultural também, né, infelizmente. A gente sabe que muito da violência contra as mulheres, ela inicia com o preconceito, com a discriminação, com o desprezo que se tem muitas vezes pela mulher, culminando na violência, seja ela de qual grau for, e infelizmente tirando a vida ainda de diversas mulheres paranaenses todos os anos.
O ato de denunciar essas violências tem se mostrado uma ferramenta bastante eficaz no combate a esse crime, não é, secretária?
Sim, a gente tem incentivado muito. Nós fizemos uma ação que se chama Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, onde percorremos todo o estado, falando com os gestores municipais, com os agentes públicos que trabalham na área de segurança e de apoio e proteção às mulheres, fortalecendo a rede de atenção e de enfrentamento à violência contra a mulher. E eu acredito que isso tem se demonstrado bastante eficaz, porque o número de denúncias tem aumentado muito. Isso não significa que a violência aumentou. Na verdade, as mulheres se encorajaram a denunciar, porque também têm percebido o quanto que o Estado está engajado em lhe proteger, incentivando ela a fazer a denúncia, mas também preocupado com a sua proteção.
Bom, agora saindo um pouco dessa temática da questão da mulher, vamos falar um pouquinho sobre igualdade racial e também a questão da pessoa idosa. Muitas ações têm sido desenvolvidas no governo do estado do Paraná também para combater o crime do racismo que ainda persiste na nossa sociedade, não é, secretária?
Infelizmente, o estado do Paraná é um estado que ainda tem muito racismo. Embora as pessoas não reconheçam, a gente sabe que isso sim existe. E é por isso que a gente tem uma campanha permanente de combate ao racismo e trabalhamos muito com a questão de letramento racial, na questão de um novo aculturamento, levando principalmente para a área educacional, porque também mudança cultural a gente tem que fazer através da educação. E muitas pessoas, infelizmente, acabam cometendo diversos crimes, ainda por insistir de achar que isso é apenas uma brincadeira, quando na verdade é muito sério e traz muitas consequências, inclusive as injúrias raciais e os crimes de racismo contra as pessoas. A gente precisa realmente, mais do que não ser racista, ter uma postura também antirracista, combatendo frequentemente e incisivamente todas as manifestações que se manifestam ao nosso redor referente à questão de etnia, de raça, de cor de uma pessoa.
Por isso que esse assunto também tem ganhado muita visibilidade nas redes sociais, nos meios de comunicação, porque realmente a intenção é conscientizar a população e para que possam, de alguma forma, ali, cada um dentro da sua realidade, fazer a sua parte para que possamos, em algum momento, ter a sociedade ideal sem esse crime que ofende e que fere, na verdade, a dignidade humana, não é?
É, e cria oportunidade para que as pessoas não sejam medidas ou respeitadas pela sua cor ou pela sua origem. Na verdade, todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito e com dignidade, independente de qual for a sua condição econômica, étnica, racial. Enfim, nós precisamos realmente, cada vez mais, da sociedade engajada, porque também o Estado sozinho não é capaz de mudar uma realidade. A gente precisa combater o crime, com certeza, com muita veemência, mas a gente também precisa prevenir o crime. E a prevenção a gente faz muito com a questão do processo cultural e de educação.
E agora, falando sobre a pessoa idosa, o governo do estado do Paraná tem desenvolvido nos últimos anos programas voltados para a terceira idade, para a pessoa idosa, sejam programas voltados à seguridade social, para o bem-estar social, digamos assim, da terceira idade, mas também para incentivá-los, porque muito se assimila a terceira idade como a pessoa que já não produz mais, a pessoa que já não se envolve mais em alguma atividade, mas na verdade não, ainda a pessoa idosa tem muito a contribuir com a sociedade.
Eu acho que a chave dessa questão é o seguinte: é entender que o futuro é viver muitos anos. E a pergunta que tem que ser feita é: nós estamos preparados para viver tantos anos a mais como estamos conquistando essa longevidade? E mais do que isso, nós estamos preparados para cuidar das pessoas por mais tempo? A gente sabe que as famílias têm diminuído o seu tamanho. Nós sabemos que as mulheres têm conquistado cada vez mais o mercado de trabalho, e isso traz também um impacto nas políticas públicas e dentro das famílias, porque até então quem tem tido a responsabilidade quase que exclusiva tem sido as mulheres, de cuidar das pessoas idosas e cuidar das pessoas com deficiência. Mas já é desde a Constituição de 88 que o dever com as pessoas idosas, ele é compartilhado entre a família, o Estado e a sociedade. Olhando para o Paraná, que é um dos estados que tem o maior índice de envelhecimento e longevidade do país, o censo de 2022 mostrou que a taxa de envelhecimento de pessoas com mais de 60 anos aqui no Paraná aumentou em 65%. Então, o número de pessoas idosas que nós tínhamos em 2010 para 2022 aumentou 65%. E dessas pessoas, o aumento de pessoas com mais de 80 anos foi de 71%. Então, você imagina, nós temos hoje mais de 300 mil pessoas no Paraná com mais de 80 anos. Temos milhares de pessoas que já estão beirando os 100 anos. Isso é um futuro que já começou, que bate na nossa porta. Então, nós temos uma ação dentro do Estado estratégica, uma visão estratégica do governo do Estado, que é o Paraná Amigo da Pessoa Idosa, que consiste em três pilares. O primeiro, cuidar das pessoas. Para aquelas pessoas que precisam de cuidado poder receber essa atenção e esse cuidado, mas também preparar as pessoas para que elas possam envelhecer com qualidade de vida, com autonomia e com independência. O segundo pilar é fortalecer as famílias, porque muitas famílias vivem hoje o drama de ter uma pessoa idosa com dependência dentro da sua casa e a dificuldade de poder largar tudo para poder cuidar, porque precisa trabalhar. Então, a gente precisa fortalecer a família para evitar a institucionalização precoce das pessoas idosas, para que ela possa passar o maior tempo da sua vida na sua casa, que é o melhor lugar do mundo para a pessoa envelhecer. E o terceiro pilar é preparar as cidades, para que elas sejam capazes também de acolher as pessoas à medida que elas envelhecem. Dentro desses três pilares, nós temos várias ações já em desenvolvimento. Por exemplo, o governador já sancionou a lei que garante a gratuidade da passagem intermunicipal de uma cidade para outra dentro do território estadual. Isso é um direito para as pessoas com mais de 65 anos que na verdade é uma grande conquista para o Estado do Paraná, porque também as pessoas idosas têm dificuldade de fazer esse tipo de deslocamento. Nós temos já há tempo sendo destinado para os municípios diversos recursos voltados ao fortalecimento de vínculo, a atividades físicas, a viagens e turismo, que são a inclusão digital, que são programas executados no município com contrafinanciamento do Estado. O Estado manda uma parte do recurso para que o município possa exercer essas atividades. E agora nós temos para ser lançado o cadastro do cuidador, onde as pessoas vão poder fazer, se identificar se são cuidadores profissionais, cuidadores informais ou cuidadores familiares. Com qual objetivo? O objetivo da gente poder, para aqueles informais, preparar capacitações para que essa pessoa se torne um cuidador profissional. E para aqueles cuidadores familiares, para que a gente possa também fazer uma transferência de renda, que é a Bolsa Cuidador Familiar, que está previsto dentro da Lei do Paraná Amigo da Pessoa Idosa, que deve entrar em operação ainda esse ano. Nós estamos com uma cooperação do governo do Japão e com o subsídio do governo da França, onde eles estão nos ajudando a desenvolver todas essas plataformas, onde os cuidadores irão se inscrever e da onde nós vamos tirar todos os dados necessários para poder liberar a Bolsa Cuidador Familiar. E também como um incentivo para que a pessoa idosa possa se manter no mercado de trabalho, pessoas com mais de 60 anos que tiverem interesse vão poder acessar uma plataforma nossa também um programa chamado Agente do Saber, que é onde a pessoa vai prestar serviço para o órgão público, né, em troca de algumas horas de compartilhamento do seu capital social, da sua experiência, podendo também ter uma transferência de renda. E o governador deve anunciar nos próximos dias um plano de investimento, onde a gente vai ter muitos recursos voltados à melhoria de calçada nos municípios, à construção de centros de convivência, à construção de lar de idosos, porque ainda a gente precisa, tem muitas pessoas com direitos violados, que nós temos que também dar um atendimento digno para essas pessoas, que elas possam ser acolhidas. Nós vamos ter também vários destinação de recursos para centros de complexos sociais, onde a pessoa possa passar o dia sendo cuidada e possa retornar no final do dia para casa, para que ela realmente possa olhar para esse tão sonhado envelhecimento e não enxergar um naufrágio, possa ver uma esperança de ser o envelhecimento tratado com dignidade, com respeito e com qualidade de vida.
Secretária, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção, a oportunidade de conversar aqui com a CBN Cascavel.
Só agradecer a vocês pelo interesse da pauta. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento e também à disposição de todas as pessoas idosas, das mulheres e das pessoas que a gente quer promover a igualdade racial. Tem os canais também na nossa secretaria. Para as pessoas idosas, nós temos o Disque Idoso, temos a Ouvidoria da Mulher, mas todos que tiverem problemas com garantias de direito ou se sentirem violados nos seus direitos, procure a delegacia mais próxima da sua casa.
Essa foi a nossa entrevista com Leandre Dal Ponte, secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, entre outros assuntos, falando sobre o projeto aprovado na Assembleia Legislativa do programa Recomeço e do Auxílio à Mulher Paranaense e também falando sobre ações voltadas para a pessoa idosa.